Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 27 de setembro. Como sempre, lembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando hoje a edição, já com que eu sempre costumo começar um pouquinho com o um panorama internacional, né, de forma geral, mas hoje, como eu já vou falar bastante de petróleo, eu vou começar rapidamente falando aqui sobre o cenário de petróleo e a declaração que acabou de sair do presidente da Petrobras, né, que a Petrobras chamou uma coletiva de imprensa agora à tarde. Bom, sendo bastante sucinto, né, acho que, como eu comentei aqui até na última edição, na verdade, a gente está num cenário em que o preço da energia no mundo inteiro está disparando. Por exemplo, só como exemplo, tá? Eu falei isso aqui até na sexta, né, mudança de 2 dias, mas o gás natural hoje subiu 6 ou 7%, né, que também é matéria-prima ali muito importante, utilizado pela Rússia, né? Enfim, principalmente para passar ali para a Europa também, através do até do novo gasoduto que ficou pronto, Nord Stream, passar para a Europa gás, principalmente para aquecimento durante o inverno, enfim, e também para ar-condicionado durante o verão, mas digamos que o inverno é a situação mais caótica ali. Na China, você teve uma disparada do preço do carvão, e tudo isso quando eu digo na China, estou só falando ali, eventualmente, os principais responsáveis pelo aumento do preço das commodities. Mas o fato é, o carvão disparou por causa do intenso uso na China, a gente teve o gás natural usado, na verdade, no mundo inteiro, mas um uso muito intenso também na Rússia, e o petróleo acaba subindo ali de forma concomitante a tudo isso, né? E o petróleo até é utilizado de forma mais ampla do que esses outros dois, do que dois concorrentes, digamos assim, o carvão e o gás natural hoje em dia. O carvão, um concorrente mais poluente, né? E o gás natural acaba sendo um concorrente ali um pouco menos poluente, até citado muitas vezes como um combustível de transição. O fato é que grande parte da movimentação de pessoas, né, através de carros, ônibus, até mesmo aviões, tem ali como base o petróleo, né? A gasolina de alguma forma, querosene, seja diesel, tudo usa de alguma forma uma quantidade bastante grande, né, importante de petróleo na sua composição, e o aumento do preço do petróleo leva à inflação no mundo inteiro. Então agora a gente tem um cenário, né, em que mesmo com surtos ainda do vírus, na China às vezes a gente tem cidades inteiras paralisadas, no Sudeste Asiático com surtos grandes, claro que a situação, basta ver o número de mortes que a gente tem no Brasil, não está normalizada no Brasil, mas sim, muita gente volta a circular isso no mundo inteiro, e a gente ainda tem um cenário em que a produção de petróleo, claro, já aumentou sim, mas ainda não é igual a que a gente tinha pré-pandemia, os acordos da OPEP ali ainda limitam um pouco a produção, como sempre existiram, né, mas digo, eles ainda estão num patamar um pouquinho abaixo do início, logo antes do início da pandemia, até lembrando que logo no início da pandemia a gente teve uma disputa entre a Arábia Saudita e Rússia que fez o preço dos petróleos despencar. O preço do petróleo despencar, né, já que os dois ali por um breve período pararam com qualquer tipo de acordo, então houve uma produção muito grande de petróleo junto com o crash do corona. Então o petróleo foi até aquelas datas que apareceram cotações negativas de petróleo para quem queria armazenar o petróleo. Claro que isso é uma tecnicalidade, mas é só para demonstrar quanto o petróleo caiu. E agora o petróleo chegou a valer 20 dólares. E o petróleo agora aí já na base praticamente dos 80. O Brent, né, que é o petróleo negociado na Inglaterra, é o preço base para boa parte do mundo. Nos Estados Unidos a gente tem o WTI. Lembrando que, quando eu digo ironicamente, eu digo assim, claro que a agenda ESG é super importante se o mundo não se adaptar nesse sentido para até acabar, né? Mas essa transição energética também ali capitaneada pelo Biden também acabou levando a uma redução grande também de exploração de shale gas nos Estados Unidos, o que também ajudou no na, ou seja, regulamentações mais fortes contra o fracking de petróleo. Isso também acaba levando, né, ao aumento dos preços do petróleo. E isso, como eu disse, acaba acelerando a inflação no mundo inteiro e tem diversos efeitos ao longo da cadeia, até porque os outros combustíveis que poderiam substituir de alguma forma, não para, digamos, para carros, mas para geração de energia, para outras coisas, também estão em preços muito altos, historicamente altos nesse momento. Nesse sentido, hoje, eu até comentei aqui já, acho que talvez na última edição, ou na penúltima, que eu achava questão de tempo até a Petrobras, de alguma forma, tomar alguma atitude para segurar um pouco a inflação, para segurar um pouco o preço do combustível, que é uma demanda que acaba afetando toda a população, né? Desde o gás de cozinha ao combustível, que a gente acha que às vezes é só para quem tem carro, mas basta ver que o Brasil, basta ver quando tem uma greve dos caminhoneiros, o quanto se impacta em tudo, né? Então, quanto o Brasil é um país ainda rodoviário. Então, isso gera efeitos em toda a cadeia, e o preço do petróleo nessa altura fica muito difícil lidar com isso. E o dólar também é muito alto, né? Então, voltando, a Petrobras deu essa coletiva de imprensa, o mercado a princípio até se assustou, mas ali o tom do Luna ainda foi de manter a paridade internacional de preços. A Maristela, uma das diretoras, até assumiu que na verdade a Petrobras estava reajustar mais o preço da gasolina, porque está represado devido às últimas subidas. O fato é, eu não consigo ver o governo deixando isso acontecendo que vem com o ano eleitoral, então acho que vem algum tipo de intervenção na Petrobras, como eu disse aqui 500 vezes, tá? Quase toda vez que eu menciono esse assunto eu digo. Aqui não é um julgamento, porque quase todos os países do mundo têm algum tipo de subsídio para petróleo. Não é que estou falando que isso é bom ou ruim, estou falando dos impactos disso sobre a ação na bolsa. Então, fica um pouco difícil, na verdade, descobrir o que seria feito sobre isso, né? Eu acho que, na verdade, o desejo do governo, e provavelmente seria o que impactaria menos a ação, seria uma espécie de fundo de estabilização ali, com os dividendos que o governo recebe da Petrobras, também com o dinheiro que ainda vai. O governo ainda vai ter direito com a venda de novos campos do pré-sal, com outorgas, né? Com as próprias próximas licitações ali. Mas isso depende ali de um entendimento político, tem que ser aprovado no Congresso, não é algo do dia para noite. Então, e não sei se isso vai ser possível ser aprovado, né, nesse momento turbulento político que a gente vive. Então, acho que a moral da história é: o mercado de petróleo e dessas commodities de forma geral está tendo um momento ali muito complexo, e é bom ficar bastante atento, porque não me surpreenderia e não que eu apostaria nisso, mas eu evitaria ter ações da Petrobras nesse momento. Apesar até de justamente hoje, né, o presidente, o CEO da Petrobras, o Luna, ter dito que vai manter a política, eu ficaria esperto com isso. Acho que hoje a gente tem diversas petrolíferas na B3, tem Enalta, tem PetroRio, tem PetroRecôncavo, tem 3R, sem contar as internacionais que tem BDRs. Então, se é para ficar exposto ao setor de petróleo, eu evitaria a Petrobras, embora possa estar enganado, já que a empresa vem mantendo aí essa política de paridade internacional, mas não vejo como isso vai continuar no que vem. E acho até que se continuar, os efeitos serão catastróficos, provavelmente para o país, dependendo de quanto a gasolina chegar. Então, não consigo ver como isso vai se manter. Pode ter uma solução mais intermediária, como esse fundo de estabilização, mas ele depende de outros poderes, então fica difícil falar sobre isso. Continuando nessa toada, acabei falando até bastante sobre isso. Na China, justamente para essas razões que eu comentei, né, de um custo muito alto de carvão para geração de energia, também pela crise hidrelétrica também, que a China também teve seca esse ano. Saíram notícias que alguns, até fornecedores da Tesla, da Apple, foram chamados a diminuir um pouco seu consumo de energia, ou seja, fábricas foram paralisadas a pedido do governo. E isso é importante principalmente umas das commodities que eu já citei aqui até nas últimas semanas algumas vezes, mas vou citar de novo, porque eu acho que a situação dela é muito particular no mundo e acho que as cotações subiram muito esse ano, mas provavelmente ainda não refletem esse cenário, que é o alumínio. O alumínio é uma. Para fazer alumínio a partir da bauxita, né, depende de muita energia elétrica, é eletrointensivo, como dizem, é muito utilizado no mundo, mesmo com esses problemas que levaram o minério de ferro a despencar, embora ele já tenha voltado para uma faixa de 120 dólares ali. O alumínio possivelmente seria até menos afetado, porque ele também está ligado a muitos usos para o consumidor final, e isso ainda está em crescimento no mundo, com esse momento, digamos, em que alguns países liberaram mais atividades, né? Então. E a gente, se você pegar os principais ali produtores de alumínio, dos 10 maiores do mundo, provavelmente acho que 6 ou 7 estão na China, e o segundo maior, que vão ter esses problemas agora, tanto de um custo de energia muito alto para a produção, quanto potenciais paradas por própria ordem do governo, por não estar tá dando conta de dar energia para tudo. E a segunda maior, acho que salvo engano, a segunda maior do mundo é a RUSAL, que está na Rússia, que também tem risco ali, já que a Rússia também está vendo como dosar a sua questão do gás natural, já que está tendo uma demanda muito grande da Europa e do próprio território russo, né? Devido agora ao inverno, então também deve ter e o preço do gás natural está demonstrando isso, deve ter um aumento ali também no preço da energia para a Russal, ou seja, dos maiores players do mundo, quase todos com problemas. Um ponto claro disso, que eu acho que até comentei na última edição também, foi que a Alcoa decidiu reativar uma planta que tinha aqui no Brasil, desativar a causa justamente do alto custo elétrico no Brasil. Nesse sentido, eu vou citar de novo a Companhia Brasileira de Alumínio, que está listada na B3. Até teve uma queda muito grande hoje, porque a cotação do alumínio também caiu hoje. E assim, tudo isso que eu digo não é a cotação de um dia, né? São perspectivas de algum período. Então, novamente, a Europa também colocando taxa sobre o carbono menos verde, o da Companhia Brasileira de Alumínio é um pouco mais verde. E a gente ainda tem a questão da Guiné, que continua ali, uma das maiores produtoras de bauxita do mundo, continua com todo esse cenário um pouco incerto. Então, acho que o preço do alumínio ainda vai subir mais. O Brasil ainda continua lidando com esse dólar alto, que também no caso da Copa Brasil de Minas, acaba ajudando. Então acho que é uma empresa aí que está, podemos dizer, não está avaliada no seu potencial máximo, assim como o próprio preço do alumínio, e vale a pena ficar de olho nisso, tá? E claro, aí você vai ter outros também produtores de que depende muito da cidade, por exemplo, a própria Ferbasa também está nesse cenário, mas hoje eu estou acompanhando mais de perto o mercado de alumínio do que o de ferro cromo, mas vale a pena ficar de olho na Ferbasa também nesse tocante. Continuando, uma notícia que saiu no final de semana e foi complementada por um fato hoje, foi, saiu no Globo, né, no final de semana, que a Aliar, os controladores da Aliar, né, estariam contratando bancos de investimento para alienar sua participação na companhia. E hoje saiu um fato relevante, que um fundo, na verdade, controlado pelo Tanuri, esse fundo tem 5% da Aliar, mas na verdade o Tanuri, ele tem, digamos, a participação dele dividida em mais de um veículo, né? Inclusive parte dessa participação ele tem diretamente. Então a participação total dele hoje é de 30% do capital da Aliar. E para quem não se lembra, né, a Aliar teve ali uma oferta hostil por parte do Grupo DOR, uma oferta que na verdade subavaliava a empresa mesmo. E a empresa, para quem também voltando, contando a origem, né, era uma empresa controlada em um acordo de ações entre o Fundo de Investimento Pátria e os médicos ali que ajudaram na criação do grupo. Eles tinham ali, não vou lembrar agora o percentual exato, mas conjuntamente algo como 50 e tantos por cento das ações. Bom, com a venda ali, nesse meio tempo que a Rede D'Or lançou essa oferta hostil, o Tanuri abordou diretamente o Patria Investimentos e comprou a participação dele na Aliar. Não se sabe exatamente o valor exato, mas foi um valor muito provavelmente mais alto do que a Rede D'Or ofereceu pelo controle, que eu considero um valor, na verdade, bastante baixo. E nesse cenário, a gente começou a ter uma briga pelo controle da empresa, essa notícia que o Fleury estaria de olho, e o próprio Fleury confirmou que estaria em negociações preliminares. O próprio Tanuri demonstrou ali uma vontade de cooperar, mas agora já soltou hoje através de um dos seus fundos, soltou ali uma correspondência falando que gostaria de trocar o conselho de administração da companhia e também realizar um aumento de capital na mesma, trocar ali conselheiros, fazer também um novo conselho de medicina para ver as atividades e tudo, ou seja, fazer uma mudança ali na forma que a companhia está sendo gerida de alguma forma. E aqui, voltando um pouco para o que aconteceu antes, é importante fazer um parênteses, porque quando começou essa briga ali, essa guerra fria pelo controle da empresa, o que os médicos, o grupo de médicos que ainda eram acionista relevante, juntou-se com outros acionistas minoritários, inclusive Luiz Barsi, alguns fundos, e conseguiram fazer um acordo de acionistas com 51% do capital da companhia, ou seja, para na prática controlar a mesma, sendo que o Tanuri também tem 30, aí você vê que o free float da companhia caiu bastante, sendo que uma parte desse free float também tinha sido comprado pelo grupo Dora, agora não vou saber a participação exata, se foi 3% mais ou menos que o Dora comprou. Então você vê que o free float real da companhia está muito baixo. E sim, eu continuo achando que a companhia vai ser vendida. Eu acho que a menos de R$ 15 por ação é basicamente impossível que essa venda aconteça. E eu acho até que possível que a empresa seja vendida por um valor mais alto do que isso, tá? Aí uma avaliação minha. Eu já mencionei, na verdade, aqui no podcast alguns anos atrás, que eu achava que a Aliar era a peça a ser vendida, até por ter um fundo de investimento no seu bloco de controle. O Fleury até trocou de CEO recentemente, porque não vinha conseguindo ter um crescimento satisfatório. A Rede D'Or faria essa compra ali por uma questão mais de verticalização, mas não me parece que ela vá seguir nesse caminho, até porque ela também, apesar de ser talvez entre os envolvidos a empresa com o bolso mais fundo, que vale mais em bolsa disparado, mas não me parece que ela vá seguir nessa disputa. Acho que ela estava comprando a Aliar para uma oportunidade oportunística, porque o deal ia sair muito barato. Agora que surgiram outros, acho que ela vai deixar isso um pouco de lado, possivelmente, até porque já notificou ao CAD que queria aumentar a participação na Qualicorp. Acho que ela vai centrar seus esforços na Qualicorp, embora se fosse ver meramente o valor de mercado da Qualicorp e da Aliar, a Rede D'Or teria até tamanho para fazer ambas aquisições, mas acho que eles vão focar na Qualicorp agora. Então, voltando para a Aliar, né? Acho que esse movimento do Tanuri é o típico movimento do Tanuri, ele faz isso nas empresas que ele entra, ou seja, ele está procurando mais controle, provavelmente ele, até essa proposta de aumento de capital, que deve ser negada, né? É uma tentativa que, digamos assim, hoje esses acionistas que fecharam um acordo com os médicos que criaram o grupo Aliar, tem 51%, então caso houvesse um aumento de capital e apenas o Tanuri subscrevesse ele, provavelmente esses integrantes do atual acordo de acionistas deixariam de ter 51% da empresa. Claro que parte deles provavelmente subscreveria esse aumento de capital, mas provavelmente não todos. Então seria uma forma ali do Tanuri tentar mudar o controle da companhia. Muito provavelmente Esses pedidos do Tanuri de trocar conselho, fazendo capital, vão ser negados, porque ele não tem maioria e não era interesse dos acionistas. Mas esse é um movimento que demonstra claramente que ele quer buscar o controle da companhia. Até ver nos próximos dias se ele nem vai aumentar a participação dele via mercado, também pode acontecer. E eu acho que nesse cenário a gente tem duas empresas que despontam ali como os favoritos para ficar com o controle da Liar, mas pode surgir outros, enfim. E eu acho que essa disputa vai acontecer, eu só não sei se essa venda vai ocorrer tão a curto prazo, para ser bem honesto, porque eu acho que as negociações não são tão simples, mas acho que fatalmente esse controle vai acabar sendo vendido. E aí a gente tem o Fleury, como eu comentei, trocou de CEO, tá precisando fazer uma aquisição já há bastante tempo, até foi criticado por ser muito passivo no mercado. E digamos que teria alguma preocupação com o CAD, mas passaria no CAD aqui, sem entrar tanto no mérito, ah, o que é ser alienado ou não, qual é o seu problema. Seria aprovado no CAD, talvez com uma ou outra restrição, mas acredito que talvez nem restrições tivessem, já que, além deles terem a DASA como concorrente muito forte aqui em São Paulo, o Fleury, claro, tem um a mais que concorreria mais com os laboratórios da Aliar, mas a principal marca do Fleury, que é o próprio Fleury, acho que tá até no, atende um público um pouco diferente do da Aliar. Então poderiam ter restrições ocasionais, mas não vejo restrições que impossibilitariam o negócio. E o Fleury já admitiu que estaria vendendo o negócio. E o outro candidato seria a Hermes Pardini. Aí também talvez um pouco mais improvável, mas acho que seria quase a última chance da Hermes Pardini poder entrar no estado de São Paulo, claro, nesse momento com uma operação tão grande, porque a gente tinha o Salomon Zop, que a DASA comprou, que era outro player mais ou menos desse tamanho. Claro que tem outros grupos de laboratórios em São Paulo, mas um que seja à venda com essa estrutura, com ações em bolsa, não estaria disponível. Então acho que seria aí talvez a última oportunidade do Hermes Pardini. E lembrando aqui que eu não sei se o Hermes Pardini também, apesar de ter caixa tudo, teria essa disposição, porque praticamente, pelos valores que eu tô falando aí, quase que teria que compartilhar controle, vai, se fosse uma fusão. Claro que o Hermes Pardini é maior, bem maior que ele era hoje em bolsa, mas se fosse na avaliação que eu tô dizendo, poderia ali quase ser uma equivalência, o Hermes Pardini um pouco maior. Então não sei se o pessoal da Hermes Pardini iria topar isso, e aí também teria que ver o valuation que será dado para cada coisa. Claro que você poderia avaliar o Hermes Pardini também acima do que ele vale hoje em bolsa para dar o controle para eles, mas eu acho que uma operação com o Fleury parece mais provável, tá? E aqui só um palpite. Claro que o próprio Tanuri aí é o suspeito de sempre, pode pagar mais dinheiro e levar esse controle também, um cara muito habilidoso e acostumado com esses tipos de manobra. Mas voltando, porque eu acredito no Fleury, né? Porque nesse acordo de acionistas você tem como maior acionista os médicos, né, que fundaram o grupo, como eu já mencionei aqui algumas vezes, e eles têm interesse em continuar no negócio. Então, dentro desse cenário que eles têm interesse em continuar no negócio, eu acho que eles poderiam ser melhor acomodados numa operação com o Fleury, no qual o Fleury compra a participação dos sócios financeiros e mantém esses médicos ali no grupo de controle do Fleury, que também tem médicos. Ou seja, poderia ser uma gestão que poderia mais facilmente conviver. Provavelmente seria mais difícil, mesmo se o grupo Dor voltasse a carga agora, seria mais difícil com o Tanuri. Claro que o Tanuri pode fazer uma composição com eles também, a Red Dor também poderia, mas acho que o Fleury casa melhor, tá? Isso aqui só uma impressão, mas acho que de qualquer forma a gente vai voltar a ter rounds disso. Acho que a Aliar ainda tá à venda de alguma forma, só acho que essas negociações podem demorar, tá? Não é nada, vai ser vendido amanhã. Mas essas notícias podem vir surgindo na mídia de forma repetida até o dia que esse controle for efetivamente alienado. Continuando nesse mercado de saúde rapidamente, hoje também saiu a notícia que a Hapvida ganhou a disputa com a SulAmérica para comprar a HB Saúde, que fica ali em São José do Rio Preto. A Hapvida tinha muito interesse, porque ela tem operações grandes também que ela comprou há poucos anos atrás na região de Ribeirão Preto. Tá? É só importante também mencionar essa aquisição, porque vai ter que ser notificado ao CADE agora. E o caso Hapvida Intermédica, que está no caso, foi declarado a complexidade dele, ou seja, a complexidade na prática, além de demonstrar que não é um caso simples do CADE analisar, é que o CADE precisa de mais tempo para entender melhor o mercado, para entender melhor a opinião dos concorrentes e para entender o que aquilo pode gerar. Mas, de qualquer forma, a Intermédica e Hapvida têm continuado com aquisições que também têm que ser apresentadas para o CADE, enquanto o caso, a fusão entre as duas não é finalizada. Isso por si só não vai fazer o CADE bater martelo para um lado ou para o outro, mas pode sim ser um potencial problema. Você vê que essas empresas, enquanto ainda sequer aprovaram uma operação muito grande entre as duas, estão se expandindo ainda mais, entrando em mais mercados, talvez até possivelmente até gerando uma participação de mercado ainda maior em alguns locais. Então, assim, não é que o julgamento, mas só para dizer que o CADE está de olho, mas é aquilo também, né? O CADE acaba aprovou locais unidos há pouco tempo, com remédios até grandes, mas sem nem tanto alarde da mídia, né? Temos que ver como o CAD vai conduzir isso, mas não é uma operação simples e essas contínuas aquisições podem dificultar ali uma aprovação. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é só um ponto de vista aqui. Até porque é uma operação muito complexa, muito complicado dar uma opinião sem ter analisado direitinho o que foi passado no formulário para o CAD, e eu não fiz esse trabalho. Bom, Continuando, acho que outra notícia bastante importante até de hoje foi que a Usiminas relatou que teve um problema em um de seus fornos lá em Ipatinga. Isso fez ela desativar uma linha grande ali, que na verdade nem tem como ela substituir, digamos. Ela diz até que vai tentar substituir com estoques e antecipação para clientes, enfim. Ou seja, uma notícia boa para a CSN, que a CSN é o principal concorrente no mercado de Assos Planos da Usiminas ali. Eu não sei se exatamente a linha que parou é de Assos Planos, mas digamos que a maior parte do mercado da Usiminas e da CSN no Brasil estão focadas para isso. Então, a CSN provavelmente vai ser o maior beneficiado. Para os Minas não é o fim do mundo, mas claro que é uma má notícia porque cai um pouco a produção. E lembrando que esse mercado de aço também acaba sendo afetado pela questão chinesa agora, claro que o preço do minério de ferro cai. Então, para as siderúrgicas brasileiras, é até um cenário razoavelmente interessante, porque você tem um cenário no qual o preço do minério de ferro está mais barato e no qual você tem menos concorrência estrangeira. Por quê? Porque a China, apesar de também ser o maior consumidor do mundo de aço, ela exportava também seu aço para diversas localidades. E a partir do momento que a China reduz sua produção, tudo bem que sua demanda também caiu, mas você acaba tendo menos influência desse aço em volta do mundo. É que muita gente no mundo criticava que a China vendia aços com preços subsidiados. Aí não vou entrar nessa discussão que também é complexa, mas o fato é isso, pode acabar ajudando o mercado interno de aço a ter um pouco de respiro aí no momento que ele poderia até cair. E nesse sentido também vale mencionar que nos Estados Unidos, vai, além da discussão do teto da dívida, que pode acabar influenciando o mercado aí durante a semana, mas eu. Isso eu acabei nem comentando aqui hoje, pelo tempo mesmo, mas vai ter ali a votação de um pacote de infraestrutura que pode acabar ajudando a Gerdau, que é uma das principais siderúrgicas em território norte-americano. Então vale a pena ficar de olho, tá? Até porque a Usiminas voltou muito assim, teve subidas expressivas depois das quedas ali, o efeito Evergrande, também turbulência política no país, enquanto a Gerdau e a CSN também se recuperaram, mas num ritmo um pouco mais lento. E a Gerdau tem esse bônus, é que dá para chamar assim, de estar tá muito presente nos Estados Unidos, que pode acabar ajudando a empresa a ter uma valorização aí interessante. Tá? Bom, mais uma vez falando de Braskem, isso é uma notícia agora à tarde, ainda, digamos, não confirmada, né? Que a Braskem pode ter fechado um acordo com o governo mexicano com relação à planta que ela tem no México, e que foi uma planta que acabou ficando ali, uma parte dela inoperante, porque o acordo de combustível e também de nafta, né? Que ela tinha ali para produção, foram suspensos pelo governo mexicano. Agora, a notícia que se tem é que o governo mexicano não só ia permitir ali a volta, fazer um novo contrato de longo prazo com a Braskem para fornecer combustível, como deixaria a empresa também colocar um terminal para importar, ou seja, porque a planta da Braskem está num local ali que é muito próximo da fronteira com os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm um combustível mais barato do que no México. Então, é até um acordo que, se for feito nesses moldes, que eu também não saberia cravar, não sei se o Obrador Lopes, o presidente do México, aceitaria algo assim, mas é a notícia que saiu, poderia ali dar margem para a Braskem ter um combustível até relativamente barato, se é que dá para dizer assim, e voltar à produção, o que é mais um fator para ajudar na venda da empresa, embora já tenha suspeita aí que a Nova Nor, né, que era a antiga Odebrecht, não tem interesse em alienar sua participação na empresa tão cedo, já começou a surgir as teorias que ela está tentando alongar essa venda, mas de qualquer forma, operacionalmente, é uma notícia extraordinária para a Braskem, tá? É uma notícia muito, muito importante. Bom, para finalizar, vou até comentar de uma ação um pouco menos conhecida, sim, muita gente conhece, mas enfim, que eu fiz uma thread que fez bastante sucesso no Twitter hoje sobre ela, no final de semana, que é a Lupatec, né? A Lupatec, para quem não sabe, é uma empresa ali que já faturou mais de 1 bilhão, foi muito grande aqui no Brasil, prestando serviços e vendendo válvulas e diversos outros equipamentos para a indústria de petróleo. Se beneficiou também muito ali, primeiro, da primeira expansão do pré-sal, depois da questão de conteúdo nacional, né, para se vender esses equipamentos. Cresceu muito. Aconteceu que, quando veio ali também os problemas da Lava Jato, ela sofreu por dependência, digamos assim, né, já que ela vendia para essas empresas, principalmente a própria Petrobras, mas enfim. E teve problemas financeiros seríssimos, tem uma recuperação judicial já há bastante tempo, né? Entrou em recuperação judicial em 2015, ou seja, um processo longo. Esse processo parece estar no fim, mas ainda tem algumas condições precedentes com a CLST um pouco melhor no Twitter. Mas na sexta-feira a empresa disparou ali 30%. Muita gente achou que era por questão dessa recuperação judicial, que parece sim estar próxima, mas eu acho que houve ali um certo alvoroço, e porque teve uma petição do MP, falando que o entendimento do MP, a empresa já estaria há mais de 2 anos de recuperação judicial, então cumpriria os requisitos para sair. O MP já tinha se pronunciado assim há um tempinho atrás nos autos, então não era completamente novidade esse tipo de informação. Claro que é uma boa notícia, mas não é tão novidade. O que o presidente da empresa falou ali na conferência de resultados da empresa do terceiro trimestre, né? Foi que a Lupatec estaria ali, de fato, em via de recuperação judicial, mas eles tinham que primeiro acertar uns notes, tá? Que foi dívida que ela emitiu fora do Brasil, que agora ela teria que trocar essa dívida, que na verdade o primeira parte desse processo já foi feito, que já trocou esse note por alguns warrants, que eles chamam, por algumas garantias, só que agora isso teria que ser retransformado em garantias atreladas à recuperação judicial. Isso era um processo que já estava em andamento, deveria ser finalizado em algumas semanas, ele falou isso em 20 de agosto, então isso deve estar no fim agora. Nos próprios autos do processo, outro desenvolvimento interessante é que a empresa tinha terrenos ali em valor de 134 milhões de reais, que teriam penhoras do BNDES por causa de uma dívida que ele tem com o BNDES de 39. Então o que a empresa estava pedindo o BNDES tinha penhora sobre o terreno inteiro, eles estavam pedindo para a penhora do BNDES ser restrita aos valores que o BNDES tinha a receber, para a empresa até poder entrar em negociações por esses terrenos, o que parece fazer algum sentido, e ainda está em discussão no judiciário, mas deve ser uma decisão em breve sobre isso e deve acabar ajudando ali a destravar um pouco do valor da empresa. Mas o que fez a empresa subir na seção das contas, né? Foi uma nova venda de válvulas da empresa, uma venda bastante importante de 3,4 milhões de dólares, no atual dólar estava dando algo como quase 18 milhões de reais, acho que 17.900. Importante lembrar que a empresa tem de total de pedidos, hoje, carteira de pedidos, 210 milhões, mas de pedidos firmes que tem um compromisso de compra, como esse que foi firmado na última sexta, ela tinha 34 milhões, mas 31 milhões, perdão. Então esses 17 milhões, na verdade, acabaram levando a empresa ali a do, mais, aumentar 50, não dobrar, né? Aumentar em mais de 50% sua carteira de pedidos firmes, demonstra que realmente foi um pedido muito importante e demonstra mais do que isso, né? Uma certa. O mercado reaparecendo, que foi um pedido para uma FSPO, né? Que é uma aquelas plataformas flutuantes que saem petróleo em alto mar. Então, isso também demonstra ali. A empresa não mencionou quem era o cliente, mas cabe mencionar, né? Até com essa subida do petróleo, se espere que a Petrobras intensifique seus investimentos e que a empresa tenha ali um contrato com a Petrobras de cabos, que não envolve obrigação firme de compra, de 108 milhões, tá? A empresa ainda tem várias questões fiscais, ou seja, ela tem ali 800 milhões de prejuízo na própria Lupatec, que de acordo com o presidente dá para reaproveitar mais ou menos um terço em discussão de para se descontar tributos futuros, ou seja, você tem coisa de 200 milhões para descontar. A empresa tem várias outras empresas de serviços que existiam quando ela era uma empresa muito maior do que é hoje, que também tem dívidas acumuladas, coisa de 900 milhões, que poderiam ser vendidos para terceiros, que poderiam usar mais ou menos 300 milhões também para abater tributos. E aí, essas negociações não são muito simples, mas a empresa tenta monetizar algo desses outros ativos, já que ela precisaria vender essas empresas para alguém, tá? E estão nessas negociações aí há bastante tempo. A empresa também adaptou uma de suas fábricas para passar a fazer postes de energia. Isso ainda é um projeto novo, mas dá para ver que a empresa usou uma fábrica que estava parada, infeliz, no Rio Grande do Sul para isso. A empresa tem muita capacidade ociosa e conforme a indústria for voltando do petróleo, parece que isso vai acontecer, principalmente com o aumento de preços, mesmo com toda a onda ESG, que eu já disse aqui, os anos que mais se utilizou carvão, e talvez isso até supere agora por causa da China, mas lá atrás foi justamente quando o carvão começou a decair. E a gente está vendo isso hoje, né? O preço da energia disparando e as energias renováveis ainda não preenchem todo o vácuo deixado. Então vai ter que sim, provavelmente ter um aumento ainda de produção de petróleo, até porque muitas partes do mundo se parou em investir em novos projetos de petróleo ou se fez investimentos menores. Então, provavelmente a gente vai ter sim uma nova onda de investimentos aqui. Nesse sentido, até por causa da questão do conteúdo nacional, tem muitas peças e muitas coisas, tipo válvulas, cabos de ancoragem, que a Lupatec vai ser basicamente uma das únicas concorrentes e tendo benefício do conteúdo nacional, né, considerando que parte dos componentes tem que vir no próprio território nacional. Então, o horizonte para a empresa parece muito promissor. Claro, no curto prazo, a empresa nem saiu de RJ, ela ainda tem algumas dívidas, mas os ativos dela hoje já superam as dívidas. Ela tem ali também disponibilidades pequenas de caixa, mas tem. E o horizonte parece muito interessante. Então, aqui, é uma empresa de altíssimo risco, como eu sempre falo no começo, não é recomendação de investimento nenhum. Mas, claro, é um caso que a empresa ainda parece barata em bolsa. Eu falei até bastante sobre ele, porque ele deu muito visualização, assim, muita gente ficou interessada no Twitter, por isso que eu fiz aqui esses comentários. No Twitter talvez seja até mais completo. Mas apenas para deixar claro, tem um risco sim, mas é um daqueles casos que parece estar bem direcionado, e se der certo, o valor atual da empresa de mercado é irrisório, ela vale 169 milhões de reais. E como eu disse, só de imóveis ela tem 134, tem todas as questões fiscais. Então, é um caso para ficar de olho. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.